Enquanto as tropas do general Mourão Filho saíam de Juiz de Fora, rumo ao Rio de Janeiro, em Brasília a discussão política acontecia no Congresso Nacional. A sessão do dia 1º de abril de 1964 varou a madrugada com debates inflamados e embates políticos intensos, tanto de defesa quanto de crítica ao governo de João Goulart e suas reformas de base. O presidente estava em Porto Alegre, onde se reunia com aliados para discutir o momento político e avaliar a implantação das reformas sem que houvesse conflito com militares, igreja e outros setores contrários ao governo. Deixou, porém, a incumbência ao então chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, de comunicar a viagem ao Congresso Nacional. Darcy leu a carta no plenário da Câmara.
O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul, onde se encontra à frente das tropas militares legalistas.
Mas a comunicação ao plenário não foi suficiente e o senador Auro de Moura Andrade, político alinhado com a ala de pensamento mais conservadora, agiu inconstitucionalmente. Durante a madrugada do dia 1º para o dia 2 de abril, diante de todos os deputados e senadores presentes, Moura Andrade declarou vaga a presidência da República e nomeou presidente o deputado Ranieri Mazzilli.
Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
Enquanto isso, na Granja do Torto, residência oficial da presidência da República, a família de Jango lidava com a atenção do momento. A esposa, Maria Tereza, recebeu conselhos de Darcy Ribeiro para deixar o Brasil e ir para o Uruguai. Passou o dia cuidando da viagem. Os filhos percebiam que algo diferente estava acontecendo, mas por serem muito pequenos, não entendiam muito bem a gravidade da situação. João Vicente Goulart tinha 7 anos na época e conta um pouco da memória que tem desse dia.
Nós estávamos na Granja do Torto, muita correria, muito nervosismo em volta, minha mãe permanentemente no telefone. Então eu me lembro que existiam malas feitas rapidamente, às pressas. Geralmente quando a gente saía, levava para a fazenda o cachorro, os brinquedos. Nesse dia foi diferente e uma viagem muito longa, porque nós fomos a Porto Alegre, de Porto Alegre fomos a São Borja e de lá, um dia depois, nós fomos diretamente para o exílio, onde nós ficamos 2 dias lá sem a presença do meu pai, que naquele momento só chegou em Montevidéu no dia 4 de abril, à tarde.
Segundo o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão, mesmo com toda a articulação prévia e o envio de tropas militares pelo general Olímpio Mourão Filho, foi a partir da sessão do Congresso que o golpe foi configurado.
No dia 2 de abril, o João Goulart ainda não tinha saído do território nacional e o Congresso Nacional, sem querer tomar conhecimento disso, liderado por um conservador, que era o presidente do Senado então, o Auro Moura Andrade, declarou o cargo do presidente da República vago. E aí se configura claramente o golpe de Estado, uma violência praticada contra um governo constitucionalmente eleito.
O atual senador Pedro Simão, político e amigo do presidente, estava em Porto Alegre com ele e relata porque Jango negou os conselhos de alguns políticos de que ele deveria resistir.
Não lutou porque ele sentia que a divisão, que a racha, que a guerra civil seria absolutamente inevitável, com períodos para a soberania brasileira. Então, aquela sessão foi ridícula. Foi estúpida, foi imoral.
Ranieri Mazzilli ficou na presidência no lugar de João Goulart por 13 dias. Em 15 de abril de 1964, assume o comando do país o general Castelo Branco, primeiro presidente militar após o golpe de 64. Começava aí o estado de exceção e a ditadura no Brasil. Reportagem Priscila Mazenotti, sonoplastia Messias Melo.